dia, a área cultural, os seus trabalhadores, todos os seus trabalhadores, dos artistas aos técnicos, foram dos mais penalizados, podemos até dizer, todos foram, mas podemos dizer que foram os primeiros a fechar e os últimos a abrir, com tudo aquilo que significou. E, portanto, todo o seu trabalho de valorização da língua e da cultura portuguesa tem o nosso reconhecimento, mas deve ser reconhecido por todos e devemos criar as condições, incluindo na legislação, para permitir o desenvolvimento e para permitir dar todo o espaço à criatividade e à divulgação da música portuguesa. Hoje, a Assembleia da República tem a oportunidade de dar mais esse passo, com a aprovação da iniciativa que o PCP propõe. Estamos naturalmente disponíveis para, na especialidade, poder encontrar soluções, poder aprofundar o debate, poder abrir o caminho, mas que não se perca esta oportunidade que hoje a Assembleia da República tem de dar este passo. É um passo pela valorização dos nossos artistas, dos nossos músicos.
Peço conclua,
é um passo,
senhora,
vou terminar, senhora Presidente, é um passo pela valorização da nossa língua e da nossa cultura.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de lei número 725 do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, gostaria de começar por saudar precisamente os artistas e os técnicos que ao longo dos anos, e não apenas a pandemia, nos têm brindado com a sua arte e com o valor da diferenciação e diversidade, pois sabemos que a cultura portuguesa definitivamente tem sido absolutamente basilar para a nossa identidade e tem de ser incentivada e promovida, difundida e respeitada. Aliás, tantas vezes ouvimos citações neste Parlamento a respeito da música portuguesa, tem sido o mote do Estrada para Andar e não podemos depois carregar no off quando estamos a falar das políticas públicas que devem promover e incentivar, nomeadamente através das cotas que aqui hoje discutimos. A lei estabeleceu esta cota mínima variável entre os 25% a 40% da música portuguesa nas rádios e depois de largos anos com uma cota mínima, em 2021 foi bem atualizada para os 30%. No entanto, dois anos depois, verificámos uma reposição para uma cota mínima de 25%, um retrocesso que não compreendemos nem tampouco acompanhamos. A justificação que ouvimos do Ministério da Cultura começou por ser que esta alteração se devia à pandemia, ou seja, a um contexto muito específico. A questão é que, exatamente por termos passado por um período de pandemia que afetou profundamente os artistas, os técnicos, que qualquer situação, qualquer retrocesso neste sentido é uma profunda injustiça. Claro que depois de todo o descontentamento demonstrado pela comunidade artística, o Ministro da Cultura já vai tentar emendar a mão e dizer que muitas rádios mantiveram, por sua livre iniciativa, percentagens de emissão de música portuguesa superiores a 30%. E que existem problemas de aplicação na lei, necessidade de melhoria das regras de isenção e nos mecanismos de fiscalização. Partilhamos da opinião que é necessária uma atualização e revisão, porque hoje o mercado musical português não é o mesmo quando a lei entrou em vigor. Mas isso em nada invalida a alteração da cota mínima, muito pelo contrário. E não se trata tão pouco sequer de falta de quantidade ou de diversidade de estilos, e certamente também não é de falta de qualidade da música portuguesa que estamos a falar, mas sim da falta de oportunidade, e qualquer retrocesso neste sentido é absolutamente essencial. Senhoras e senhores deputados, bem sabemos que a necessidade de cotas não é o ideal. No mundo ideal não seriam necessárias, mas infelizmente devemos sim instituí-las e promovê-las, e é por isso que o PAN apresenta hoje uma iniciativa que visa proteger o setor musical português, aumentando a cota mínima obrigatória da música portuguesa, estabelecendo-a entre os 30% a 40%.
Peço conclua, senhora deputada.
Senhora Presidente, e assim agradecemos profundamente a todos os artistas portugueses que subscreveram a petição e que se mobilizaram e que diariamente nos proporcionam a sua
Muito obrigada, senhora deputada. Apresentados os projetos de lei, vamos passar ao período de intervenções. Para o efeito, tem a palavra a senhora deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, neste Dia Mundial da Língua Portuguesa, saudamos os músicos e a música portuguesa enquanto manifestação cultural que, a par de outras atividades culturais, merece proteção, incentivo e amplo apoio que garantam o seu desenvolvimento enquanto atividade cultural difusora de aspectos identitários de um povo, como sejam a língua, os usos e os costumes, bem como reforcem a criatividade e o sucesso dos artistas musicais, contribuindo igualmente para a afirmação internacional da nossa música. A fim de assegurar estes objetivos, a Lei da Rádio, atualmente em vigor, estabeleceu uma cota mínima de 25%, que pode ser fixada até 40%, obrigatória de inclusão de música portuguesa na programação da radiodifusão sonora, e prevê que as determinações das cotas da radiodifusão mencionadas sejam estabelecidas anualmente por regulamentação aprovada pelo Governo sob a forma de portaria. Este regime foi alterado pela primeira vez em janeiro de 2021, através da portaria que fixou a cota mínima obrigatória de música portuguesa na programação musical das rádios em 30%, válida por um ano. A Ministra da Cultura de então justificou esta alteração como uma medida de resposta à pandemia da Covid-19, com o objetivo de incrementar a divulgação de música portuguesa e a sua valorização em benefício dos autores, artistas e produtores. Podia pensar-se que o atual Ministro da Cultura, por desconhecimento, esquecimento ou simplesmente inércia, teria deixado ocorrer a caducidade da referida portaria, pelo que automaticamente voltou a ficar em vigor a cota mínima de 25% prevista na Lei Geral. No entanto, surpreendentemente, o Ministro da Cultura veio defender que a decisão de voltar a diminuir a cota se pretendia com o facto de, ultrapassada a emergência pandémica, os artistas portugueses já não estariam privados de dar concertos e, portanto, esta perda de receitas que sofreram deixou de se verificar. Face à controvérsia gerada, o Ministro da Cultura, passado um mês, mudou a sua opinião, dizendo que era necessário reflexão ponderada e informada quanto à definição da cota mínima obrigatória de música portuguesa nas rádios. Para essa pretensa reflexão, foram pedidos contributos aos diferentes intervenientes do setor, designadamente artistas e rádios. Em consequência, veio o Ministro da Cultura dizer agora que, afinal, a cota da música portuguesa é anacrónica, apelando à entidade reguladora da comunicação social e ao Parlamento que altere a lei no que diz respeito à cota de música portuguesa nas rádios, descartando a sua própria responsabilidade. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, apreciamos hoje três projetos de lei que genericamente elevam a cota mínima obrigatória de música portuguesa nas rádios. No entanto, esta medida per si não é suficiente, nem de perto, nem de longe, para resolver toda esta problemática. Com efeito, subsistem especificidades relacionadas com a aplicação desta cota mínima, assim como a existência de diversas exceções, assim como o modelo de fiscalização e respectivo quadro sancionatório, entre outros aspectos muito sérios que exigem reflexão e debate. O Grupo Parlamentar do PSD considera que esta matéria é própria do debate na especialidade e, desde já, se disponibiliza para participar ativa e construtivamente em soluções ponderadas e equilibradas para os diversos interesses em causa. A conciliação das diferentes visões desta questão deve merecer uma ponderada abordagem, porque se entende que a introdução de uma cota mínima ajudou, e em muito, a divulgação da música portuguesa. Não é menos verdade que, em tempos atuais, exigem medidas mais consentâneas com o mercado atual. É necessário ter em consideração toda a complexidade dos dois setores envolvidos, não numa ótica de artistas versus rádio. No fundo, o principal papel que se pode e se deve assumir perante esta situação é encontrar caminhos e soluções em que todos saiam a ganhar e, sobretudo, a música portuguesa, a língua portuguesa e a cultura portuguesa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. As propostas que hoje três grupos parlamentares apresentam para aumentar a percentagem mínima de cotas obrigatórias de música portuguesa nas estações de rádio são propostas que a Iniciativa Liberal não acompanha e não acompanha por vários motivos. Consideramos, como princípio geral, que as cotas são um espartilho inaceitável à liberdade de programação das rádios portuguesas e conferem um estatuto de minoridade intelectual aos próprios artistas, como se estes fossem parcelas menores do mercado musical. Como sabemos, não são. Hoje, a música portuguesa tem impacto em todo o mundo. Não precisamos recuar muito para nos lembrarmos de nomes que triunfaram quando não havia cotas obrigatórias, porque o seu talento artístico bastou para se imporem perante auditórios muito diversificados, não só em Portugal, como no estrangeiro. Mas recuemos a 2017, quando Salvador Sobral venceu o Festival da Eurovisão com uma canção orgulhosamente cantada em português, que mereceu aplausos não apenas ao nível do nosso continente, mas um pouco por toda a parte. Foi produto de cotas? Não. Foi produto do talento artístico, que é muito superior a qualquer lei apostada em impor consumos mínimos, definindo uma política de gosto. Para a Iniciativa Liberal, não compete ao Estado definir política de gosto nem impor padrões de consumo aos portugueses, muito menos em estações privadas livremente geridas pelos seus proprietários. Se o Estado quer impor uma percentagem mínima à Antena 1 ou à Antena 3, que o faça, embora não o devesse. Mas é abusivo que o mesmo Estado se assuma ele próprio como programador das estações privadas. Senhores, esse tempo mudou. Senhoras e senhores deputados, vivemos no século XXI, o século em que a qualquer momento podemos ouvir música no YouTube ou no Spotify. Será que os grupos parlamentares que aqui vêm propor o aumento das cotas mínimas na rádio também exigirão percentagens idênticas nas plataformas? Nomes indiscutíveis da música portuguesa contemporânea, tão diversos como Pedro Brunhosa, Rui Veloso, Marisa, Dulce Pontes, Ana Moura, Rodrigo Leão, Carminho, Camané, impuseram-se no mercado pelo seu valor artístico, sem precisarem do paternalismo de qualquer legislador. As pessoas devem ouvir a música que querem, onde quiserem, como quiserem e quando quiserem. Sem dirigismos, sem paternalismos, sem programação definida pelas leis do Estado, por muito boas intenções que estas tenham. No Brasil, a música que mais se escuta de longe é a música brasileira, sem cotas. Em Espanha, a música que mais se escuta também é a espanhola, sem cotas. Confiemos nas pessoas que devem ter a liberdade de fazer a rádio que entendem, nos modos que decidirem, colocando a música que escolhem e que os ouvintes preferem. Todos os dias, felizmente, há novas músicas em português em múltiplas ofertas para os mais diferentes gostos. Deixem o mercado funcionar sem paternalismo legislativo, sem o Estado a recomendar o que devemos ou não ouvir. Respeitemos os músicos
portugueses. Senhora deputada.
A concluir, Senhora Presidente. Respeitemos os músicos portugueses, respeitemos a música portuguesa, mas, acima de tudo, confiemos nas pessoas. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, o Chega não se opõe ao aumento das cotas de música portuguesa nas rádios. Mas não podemos, no entanto, deixar de sublinhar que estas propostas não ultrapassam algumas dificuldades. Desde já, não esclarecem de forma clara o que entendem por música portuguesa.